Vamos conversar hoje com Denis Rich, no nosso perfil, sobre o livro Mapa Mental no Ensino da Geografia. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora aqui da Unesp. Tudo bem, Denis? Prazer em estar
Tudo
conversando com
ótimo.
você.
Tá certo. Obrigado.
Denis, como é que surgiu um pouco esse projeto que se transformou em livro digital, que inclusive estará disponível gratuitamente pela internet? Como é que surge esse projeto?
Bom, esse projeto, na verdade, é fruto de uma tese, da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com ela na Unesp de Presidente Prudente. E é, na verdade, um resultado de um processo que vem desde da minha graduação na geografia. Eu sempre trabalhei com a parte de ensino de geografia voltada para a cartografia escolar, e tanto na graduação, no trabalho de final de graduação, no mestrado também trabalhei com essa temática na Unesp, e depois, com o desenvolvimento do doutorado, eu pensei em trabalhar com essa perspectiva de trabalhar os mapas mentais como uma forma de se aproximar a perspectiva da construção do mapa, ficar mais próximo da atividade do aluno, para que o professor possa desenvolver a perspectiva, o processo de construir um mapa em sala de aula com o um aluno numa atividade didática, integrando muitas vezes um mapa com uma linguagem que se integra com os conceitos da geografia que são desenvolvidos ao longo de uma educação da educação básica.
E para quem ainda não leu o livro, qual é o percurso que você segue nesse projeto especificamente na obra?
Então, no projeto eu fiz algumas remodelações no livro, né? Eu fiz algumas adequações para sair de um caráter mais técnico ou científico de uma tese e para uma leitura de um livro. Ele começa fazendo um pressuposto teórico da cartografia escolar para mostrar a importância de trabalhar um mapa na sala de aula, como que isso foi, de certo modo, nas décadas de 70 e 80, essa proximidade da cartografia com a geografia foi colocada de lado. Então, a gente faz esse resgate, mostra a importância que houve depois da recuperação, da revalorização da cartografia no ensino de geografia. E, geralmente, os trabalhos de cartografia escolar estão sempre aliados à perspectiva piagetiana, né? E eu trabalhei com isso já no mestrado, mas o desafio do doutorado foi também articular a construção desse mapa, dessa perspectiva do mapa mental, tendo como base teórica a teoria de Vygotsky, a teoria histórico-crítica. Então, para isso, a gente mostra como a linguagem do mapa, e ele está carregado de conceitos espontâneos e conceitos científicos, que são os elementos que intercalam, na verdade, ajudam a produzir estão presentes na produção de um mapa.
É, quando
E
você
aí a gente vai
fala
trabalhar.
desses conhecimentos, desculpa, só te interromper, só para deixar mais clara essa ideia, quando você fala de conhecimentos espontâneos e científicos, o que vem a ser cada um desses
Ah,
conhecimentos?
sim. Então, o conhecimento espontâneo seria o conhecimento que a gente tem no cotidiano da vida, né? Nas experiências cotidianas, socialmente, pela família, na rua, né? No contato com os outros indivíduos. E esse conhecimento, muitas vezes, o aluno leva para a sala de aula, leva para a escola, e o professor tem que reconhecer esse conhecimento para poder articular com o saber da escola. No caso, o saber da escola, pela teoria de Vygotsky, é denominado como conhecimento científico, ou seja, todo aquele conhecimento que provém de uma ciência, de um arcabouço teórico. Então, na escola, o professor tem que lidar com esse saber espontâneo, que vem da sociedade, que vem da socialização nos indivíduos, e, ao mesmo tempo, do conhecimento teórico que a disciplina, a ciência exige que o aluno tenha contato ou se entende que é necessário. Então, a produção do mapa mental, muitas vezes, mostra que na construção dessa linguagem cartográfica, nós temos elementos do cotidiano do aluno e também do conhecimento científico. Um exemplo: um aluno faz um mapa da casa dele até a escola. Nessa representação, ele coloca elementos, por exemplo, que ele considera importante pela vivência, como um supermercado, uma padaria, um ponto de ônibus, e esse é um conhecimento científico, mas também, às vezes, pelo contato, desculpa, esse é o conhecimento espontâneo, e com o conhecimento científico que ele tem pela escola, né, por exemplo, no caso da geografia, ele consegue reconhecer que, ao passar por um rio está poluído, ou tem um problema social, como uma favela, ou a uma nova restauração urbana na cidade, ele começa a identificar esses pontos. Então, ele cruza o conhecimento que ele tem pela vivência cotidiana e também começa a cruzar com elementos que o professor de geografia pode trabalhar em sala de aula. Então, são os saberes que são desenvolvidos em sala de aula. Então, esse cruzamento acontece na produção, na materialidade, no mapa mental. E a importância do professor utilizar isso para tentar fazer com que o aluno entenda, amplie o conhecimento sobre o espaço e, ao mesmo tempo, sirva até um elemento balizador para o professor identificar até que ponto o aluno está aprendendo os saberes que a escola está oferecendo a ele e até que ponto esses saberes não estão chegando até esse aluno.
Esse conceito de mapa mental que você utiliza, inclusive é o título do seu trabalho, ele provém um pouco da onde? Quer dizer, conceitualmente, o que vem a ser esse mapa mental?
O mapa mental ele não foi desenvolvido inicialmente pela geografia. O mapa mental ele provém da psicologia. Houveram estudos na década de 60 que trabalharam chamavam até geografias mentais, que tentavam, não, nos estudos da psicologia, tentavam identificar como que as pessoas poderiam relembrar de percursos, de trajetos, né? Mesmo não estando, não, fazendo o percurso diretamente, né? Seria uma ideia de memória. E esse estudo foi se aproximando da geografia quando viu que essas representações mentais, ou seja, o ato de você transformar essa memorização, essa leitura internalizada, representar isso no papel, você tem a condição de identificar elementos espaciais que tem nesse caso, então, quando tem uma preocupação com os elementos espaciais, se aproxima do conhecimento da geografia. Nos últimos anos é que o mapa mental vem se tornando cada vez mais tema de estudo, né? O meu trabalho ele não é inovador nesse sentido. Outros trabalhos já vêm sendo desenvolvidos com mapas mentais aqui no Brasil. Na verdade, ele tenta reforçar essa ideia, né, de produzir um mapa, porque se a gente for ver pela história da cartografia, muitas vezes o mapa é entendido propriamente como um mapa somente quando ele coloca os elementos de cunho cartesianos. Tem que ser um ponto exato, tem que ter coordenada geográfica, precisa ter escala. Nessa concepção, que é um esboço cartográfico, como alguns autores chamam também, é uma primeira versão de um mapa que poderá se tornar um mapa mais estruturado dentro das bases dos padrões cartesianos. Mas é a ideia também de que o aluno se torne um autor do mapa. Se a gente lembrar a nossa participação quando a gente era aluno da escola básica, às vezes a única chance de produzir um mapa era copiando ele com papel carbono, copiando igualzinho como ele tinha que ser, estava presente num livro, num atlas. A concepção agora é que esse mapa mental, que você tem maior liberdade de expressar as linhas, né, as ruas, os trajetos, mas que tem uma grande importância como conceito. Que você está representando e qual a ligação disso com o conhecimento da geografia. Então, o mapa mental é um conceito que não é novo, não é recente, mas digamos que ele está sendo mais valorizado hoje em dia, né? E ao mesmo tempo, o mapa mental não coloca em descrédito o mapa cartesiano, né? São duas linguagens completamente válidas e pertinentes para o trabalho da geografia.
Por essas colocações, você vê que o ensino de geografia, ele vem sofrendo alterações ao longo do tempo, das décadas, vai da época que, por exemplo, nós, né, fomos formados e como ele é feito hoje. Você vê que isso é algo amplamente disseminado, ou ainda há muito a fazer nesse aspecto do ensino de geografia de uma maneira mais contemporânea?
Então, eu acho que todas as ciências vão ter suas mudanças, né? Eu acho que Paulo Freire já dizia isso, que se o conhecimento parar, significa que não temos mais nada o que fazer. Então, é importante que a ciência tenha novos desafios, isso acaba alterando a forma tanto de pensar a própria ciência, como também o ato de ensinar essa ciência. A geografia que a gente teve acesso na educação básica há 30 anos atrás, ela é completamente diferente do que se trabalha hoje. Alguns pontos positivos, outros negativos, nem tudo tem que ser colocado de lado. Mas há sim mudança. E no caso da cartografia, que é um tema mais específico do trabalho, é importante destacar que a cartografia, numa época anterior, vamos pensar aí na década até a década de 70, mais ou menos, o mapa era visto com com bons olhos no ensino na geografia. Tinha que se decorar o um mapa, tinha que se conhecer todos os elementos técnicos de um mapa. E depois houve um rechaço sobre essa linguagem, por entender que ela estava uma perspectiva muito matemática e fugia de uma leitura humana da geografia. Consequentemente, se a gente for ver, muitos alunos foram formados na década de 70, 80 e 90, sem ter um conhecimento específico da cartografia, da importância da cartografia para pensar o espaço, pensar a geografia. Hoje em dia, a gente vê uma recuperação dessa perspectiva, dessa importância. Porém, nós temos muitos professores com dúvidas em trabalhar um mapa em sala de aula. Primeiro, que acham o mapa uma linguagem muito complicada, complexa, difícil de trabalhar, não levam o mapa para a sala de aula. Os próprios cursos de graduação em geografia, às vezes, articulam um pouco essa relação entre a geografia e o mapa. E, então, as pesquisas na área de ensino que vêm tentando recuperar essa perspectiva têm o objetivo de articular melhor, por isso o mapa mental ele tem essa característica de dar mais liberdade, ao mesmo tempo uma opção para o professor trabalhar em sala de aula, e ao mesmo tempo também valorizar o trabalho da representação cartográfica como elemento para conhecer a produção do espaço.
E atualmente você continua pesquisando nessa mesma área? Você está desenvolvendo algum projeto nesse sentido?
Continuo aqui na Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho atualmente. Eu tenho trabalhado com desenvolvimento de materiais didáticos, não só na área de cartografia de outros, mas sempre essa perspectiva do mapa se torna presente. Mas um próximo trabalho meu agora é trabalhar diretamente com mapas mentais, né? Mas o laboratório que eu faço parte tem uma preocupação muito grande com materiais didáticos, entre todos os livros, vídeos, sites, mas em pesquisas coletivas. E numa pesquisa individual, agora eu vou dar seguimento ao trabalho de mapa mental com alunos do ensino médio, que até a proposta do livro, fruto da pesquisa, ele foi articulado com alunos do ensino médio. O que não significa que o mapa mental só vale para ensino médio, né? Ele pode trabalhar desde as séries iniciais. É que a minha preocupação, né, no meu foco de pesquisa, é que eu destaco o ensino médio relacionado ao mapa mental.
Você acabou se interessando um pouco por esse tema especificamente, por quê? Você comentou que foi desde o começo, né, da graduação, mas isso te chamou a atenção, te cativou, por que motivo?
Ah, tá. Ok. Eu acho que volta a esse destaque. Quando eu era aluno de educação básica, eu sempre gostei muito do mapa, mas eu via muito pouca presença do mapa na sala de aula. Por conta disso, eu acho que foi um dos motivos que me levou a estudar na graduação, quando fui aluno da geografia, o porquê desse distanciamento, por que que o mapa estava tão distante da geografia. E aí foi minha pesquisa de graduação, automaticamente depois eu levei isso para o mestrado. E essa preocupação foi tomando corpo, né? Fui vendo que não era uma preocupação isolada. Existem grupos de pesquisa no Brasil, existem eventos científicos no Brasil que se ocupam a pensar que é chamada cartografia para escolares ou cartografia escolar. Então, eu percebi que não era uma leitura individual, era, na verdade, uma preocupação socializada por outros pesquisadores. E aí a questão do mapa mental foi considerado até um avanço teórico, de reflexão teórica minha, de entender que um mapa cartesiano, muitas vezes, ele tem a sua contribuição, mas um outro tipo de mapa também pode ser pensado. E se formos ver pela história da cartografia, quando o homem começou a desenvolver o mapa, ele não fez com todas essas bases científicas, matemáticas que ele é feito hoje. E ele também tinha elementos pertinentes. Então, até digamos que recuperar essa característica humana de representar um espaço, e só que aliar conhecimentos que a gente tem pela vida, né, sociais, do cotidiano, com saberes científicos que a gente apresenta na escola. E a ideia do trabalho é mostrar como que o professor pode trabalhar e desenvolver isso na sala de aula. Porque não é somente fazer um mapa da casa escola e pronto, você fez um mapa e leva para casa e acrescenta uma nota no final do bimestre. A ideia é ver que elementos o professor pode se utilizar para contribuir para o conhecimento, para o ensino da geografia. E aí no livro tenta mostrar, por exemplo, desde representar ruas, bairros, marcos, pontos nodais, limites, isso atrelado a uma pesquisa do Kevin Lynch, que é a imagem da cidade, um autor americano, e até outros problemas, como a gente evidenciou como problemas urbanos da cidade, o processo de globalização, como que os alunos evidenciam esses elementos, esses contextos na produção do mapa mental.
Em relação a outros países, esse ensino de cartografia no Brasil, ele está realmente ficando para trás ou, pelo contrário, há uma atualização constante pela tua percepção?
Então, o Canadá é um país que tem um grande desenvolvimento nessa área de produção de mapas mentais e essa perspectiva um pouco mais avançada, né, de pensar em outros produtos, né, como esse trabalho que você foge um pouco da cartografia cartesiana. Mas eu poderia dizer que essa preocupação com a cartografia não é somente um problema do Brasil. Outros países na América do Sul também evidenciam essa preocupação de trabalhar a cartografia com maior ênfase no ensino de geografia. Alguns países europeus também têm essa preocupação. As pesquisas estão e foram desenvolvidas nos últimos anos com essa preocupação de aproximar o mapa da sala de aula. E eu acho que o Brasil hoje em dia caminha junto no desenvolvimento dessas pesquisas, né? O fato da minha tese virar livro, o interesse disso, acho que já é um sentido. O fato, por exemplo, do Brasil ser um dos grandes, atualmente no ensino de geografia, um dos grandes produtores de conhecimento relacionados a essa temática, também mostra essa importância que o Brasil tem. A questão é que o que a ciência, muitas vezes a academia faz, a universidade faz, demora um tempo para chegar na educação básica, mas chega. Porque se nós formos comparar o livro didático, como um exemplo bem simples até, né, bem objetivo, o livro didático que era produzido na década de 80 para um livro didático que nós temos hoje em dia é completamente diferente. E eu falo no caso do mapa. Se a gente for ver um livro hoje, tem uma preocupação muito grande de não só apresentar o mapa, mas o mapa fazer ficar junto com a interpretação do conhecimento da geografia. Um aluno hoje em dia, quando faz a leitura do mapa, de um livro, o livro chama atenção para que ele utilize o mapa, pense sobre a representação do mapa, às vezes até propõe a construção de um mapa para que o aluno integre esse conhecimento com a geografia. Se a gente pensar há 30 anos atrás, isso era pouquíssimo. Um programa nacional do livro didático, um dos elementos que ele coloca como validação para dizer se a obra é adequada ou não aos critérios do MEC é o elemento da cartografia, a presença da linguagem cartográfica no mapa. Então há um avanço, o Brasil acho que tem avançado bastante. Porém, a gente tem gerações de professores, alunos de graduação que não tiveram acesso a esse conhecimento. Por isso que às vezes ele é um tema procurado para cursos, tanto para leitura de estudos, como o próprio livro, né, em eventos científicos, ou quando a universidade oferece cursos de extensão ligados à cartografia, há uma grande procura.
Nessa linha de raciocínio, eu acho interessante lembrar que esse livro ele vai ser disponibilizado gratuitamente pela internet para download. Você vê isso como uma forma da universidade de devolver para a sociedade o conhecimento que ela acaba produzindo?
Eu acredito que sim. Acho que a melhor forma hoje em dia, né, a internet tem trazido tantas benfeitorias e para a sociedade, e principalmente por eu ter sido aluno de uma instituição pública, né, como a Unesp, no qual, por exemplo, a gente não paga para fazer doutorado, né, a gente não tem custo algum para estudar, né, tem outros custos, mas não se paga mensalidade, e uma maneira da gente retribuir, que é um investimento de dinheiro público, né? É socializar esse conhecimento. Na verdade, todas as teses e dissertações produzidas pela Unesp, a USP também, estão disponíveis online. Só que muitas vezes a tese ou a dissertação, ela tem uma linguagem muito técnica, muito científica, que afasta, às vezes, o professor de educação básica a fazer a leitura. Quando nos foi proposto pela editora da O selo acadêmico, cultura acadêmica, né, da Unesp para fazer o livro, há toda uma preocupação de transformar o livro numa linguagem mais acessível para o leitor final, que seria o professor ou estudante da geografia. E por estar disposto e disponível gratuitamente, a gente vê que isso tem um alcance muito maior. E até o fato de comprar o livro, que às vezes, se fosse vendido esse livro, a dificuldade de chegar em determinadas regiões do Brasil, né? Às vezes não é fácil você comprar esse material estando distante de grandes centros. Então, hoje em dia, com acesso à internet, a quantidade de material que tem disponível no selo acadêmico da Unesp para esse fim contribui bastante para que a universidade se aproxime da educação básica. E a importância de divulgar também, né? Eu acho que isso também é uma forma de as pessoas conhecerem.
Agora, falando em divulgação também, queria te pedir, Denis, por favor, você podia deixar um e-mail institucional de contato para quem está ouvindo essa entrevista e quiser trocar ideias sobre esse assunto do mapa mental, do ensino de geografia. É possível?
É possível, sim. Eu não tenho um e-mail institucional, eu tenho eu vou passar o meu que eu uso para todos. É D, Richter, não sei se vale a pena soletrar.
Ah, vale sim.
Então, é DRICHTER 78@gmail.com.
Ótimo. Pois não.
E se não, pelo o site do UFG, na UFG tem o laboratório de ensino, né, no curso do IES, onde está a geografia, tem o laboratório e tem os contatos lá de geografia.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje com o Denis Richter, né, sobre o livro Mapa Mental no Ensino da Geografia, que está saindo com o Selo da Cultura Acadêmica, essa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Denis, obrigado pela entrevista, parabéns pelas suas pesquisas e sucesso nos próximos projetos, tá bom?
Tá certo, muito obrigado, agradeço, até mais.